Fique em casa com informação livre. Rádio Quintal.
Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quinto episódio do Visão de Mundo. Aqui quem fala é a Sandra Lacerda e estou com a Maria Clara Matos, a Milena Casaca e o Vitor de Godoy. Hoje vamos trazer quatro temas sobre questões mega importantes que estão acontecendo ao redor do mundo. Vem com a gente! Agora eu passo a palavra para a Milena apresentar os temas para vocês.
É isso aí, Sandra. Hoje a gente vai falar sobre o sequestro de um avião por Belarus, os atentados no Peru nas vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, a crise migratória na Espanha e, por último, o reconhecimento do genocídio na Namíbia pelo governo alemão.
Bom, começando por Belarus, no dia 23 de maio, o presidente do país, Alexander Lukashenko, ordenou a aterrissagem em Minsk, que é a capital de Belarus, de um avião vindo de Atenas, na Grécia. O avião deveria seguir a rota até a Lituânia, porém foi forçado a pousar sob a alegação de que haviam ameaças de bombas no voo. Após pousar, foi constatada a ausência de bombas e o jornalista Roman Protasevich foi preso. Ele é um crítico ferrenho do governo Lukashenko e desde adolescente mobiliza ativistas contra o governo em suas redes sociais. O ocorrido gerou visibilidade do país, que é governado por Lukashenko desde 1994, sendo considerado o único ainda sob um regime ditatorial na Europa. Seu governo é muito criticado e acusado de fraudes nas eleições presidenciais que ocorreram em 2020 e geraram vários protestos. Desde a ocasião, o presidente ordenou que a KGB, sim, aquela que existe desde a antiga União Soviética como um serviço secreto, reprimisse o protesto e perseguisse seus opositores, como Protasevich, que estava presente naquelas manifestações. Em reação, os países da União Europeia passaram a impor sanções a Belarus e exigiram a libertação imediata do jornalista e uma investigação por parte da Organização Internacional para a Aviação Civil sobre o caso. Junto com os Estados Unidos, eles culpam o governo belarusso pela situação. Além disso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o espaço aéreo da União Europeia está fechado para aviões vindos de Belarus, pediu que companhias aéreas não sobrevoassem o país e disse que mais sanções estão por vir. O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, Tom Tugendhat, fez o mesmo.
Bom, gente, sobre Belarus é isso e agora eu passo a vez para o Vitor. E aí, o que você tem para nos falar?
Opa, Milena, beleza? Então, manda pro pai, que agora eu vou falar dos atentados que aconteceram lá no Peru. Então, vocês lembram lá do segundo episódio em que eu falei das eleições do nosso vizinho? Lembram da grave crise política que eles estão passando e sobre os candidatos Pedro Castillo e Keiko Fujimori, que foram pro segundo turno? Então, qualquer coisa, se você não lembra direito, volta lá pra relembrar direitinho. Também é rápido, né? Que agora eu vou falar o que aconteceu lá, desses atentados que ocorreram na véspera do segundo turno, que é no dia 6 de junho. Então, vamos aos fatos. Bem, no último domingo, em Vizcatán del Ene, no sul do Peru, ocorreu um massacre que deixou 18 mortos, segundo a Folha. As Forças Armadas atribuíram o atentado ao Grupo Sendero Luminoso. Também, no local haviam panfletos, ordenando que a população votasse nulo e chamando os eleitores de Keiko Fujimori de traidores e assassinos. O presidente Francisco Sagasti, em seu Twitter, condenou o ocorrido e afirmou que ordenou às Forças Armadas e à Polícia Nacional reforçarem a segurança de Vraim, que é o nome popular daquele lugar, e chamou a ação do Grupo Sendero Luminoso de terrorismo. Tá, vocês já entenderam o que rolou e tal, mas na prática, como isso pode afetar as eleições? Bem, como o grupo atacou a Keiko Fujimori, ligaram-nos à figura do Pedro Castillo, que é até então o favorito nas pesquisas, uma vez que seus apoiadores possuem vínculos com o Movadef, que é a parte política do Sendero Luminoso. Pedro, porém, em seu Twitter, condenou o atentado, chamando-os de covardes e mandando solidariedade às famílias das vítimas. Já Keiko aproveitou para atacar os opositores, né? Chamando os rondeiros, que são os principais apoiadores do Castillo, de terroristas. Atualmente, Castillo segue sendo favorito, pois Keiko é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, uma figura muito controversa entre a população peruana. Segundo o jornal La República, do Peru, indica que 44,8% dos eleitores pretendem votar em Castillo, enquanto 34% pretende votar na Fujimori. O que chama de fato a atenção é o fato de 13% terem declarado que vão votar em branco ou nulo. Agora só não cessa esperar, né? Dia 6 de junho tá chegando e prestem muita atenção ao que tá acontecendo lá no Peru. Porque a gente já viu que algumas coisas que acontecem fora do país podem influenciar aqui dentro. E o Peru é um vizinho nosso, então de certo modo, o que ocorreu lá e tá acontecendo na Colômbia também pode refletir aqui, nas eleições do ano que vem. Afinal, já vimos o Bolsonaro pedindo voto impresso que nem o Trump nos Estados Unidos ano passado, não é mesmo? Então, o que não pode impedir de acontecer um ataque terrorista ano que vem, né?
Oi, pessoal, aqui é a Sandra de novo, e agora eu voltei para falar um pouquinho sobre a crise migratória que está acontecendo entre Marrocos e Espanha. Marroquinos e subsaarianos procuram em Ceuta e em Melilla uma saída para a terrível situação econômica e a grave crise diplomática enfrentada em seus países. Esses pequenos territórios são enclaves espanhóis situados na margem africana do Estreito de Gibraltar, pertinho de Marrocos. Um enclave é a parte de um país encerrada dentro dos limites geográficos de um outro país. Essas cidades são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África. Elas têm autonomia semelhante à de outras cidades na Espanha. E, por esses motivos, são muito procuradas como rota de imigração. Em um só dia, 8 mil pessoas, que correspondem a 10% da população ceuta, alcançaram as praias da região, estimulando a crise diplomática mais grave das últimas décadas entre Espanha e Marrocos. Essa avalanche de imigrantes que chegaram no enclave já ultrapassaram a quantidade dos que chegaram à Espanha no período de um ano. Pelo que vimos, autoridades marroquinas fizeram vista grossa ao fluxo de imigrantes e permitiram que eles cruzassem a fronteira em direção a Ceuta. Geralmente, o governo marroquino ajuda a evitar o grande fluxo de imigrantes para lá, mas querendo se vingar do governo espanhol, o Estado marroquino não se preocupou em conter a migração. Essa vingança se dá porque a Espanha teria acolhido e oferecido tratamento médico a Brahim Ghali, líder separatista do Saara Ocidental, uma área que é disputada pelo Marrocos. Ghali é um inimigo político e considerado terrorista pelos marroquinos. A Espanha insiste que a decisão de recebê-lo é por razões humanitárias e não mudou sua posição em relação ao Saara Ocidental, sua ex-colônia. Manterá sua neutralidade e respeitará as resoluções das Nações Unidas. Diante da quantidade de pessoas que desembarcaram em Ceuta, a Espanha enviou exércitos para apoiar a Guarda Civil. A Cruz Vermelha também foi convocada para auxiliar esses imigrantes. Soldados da Espanha levaram mais da metade dos imigrantes de volta à cidade marroquina mais próxima de Ceuta. Agora, essa cidade tem dificuldades para gerenciar a multidão de pessoas desamparadas nas ruas, no meio da pandemia do coronavírus. Ainda é incerto o destino de 1.500 crianças e menores de idade que estavam entre os grupos que chegaram nadando ou a pé. A ministra espanhola de Defesa, Margarita Robles, acusou Marrocos de pôr a vida de menores em risco, já que deixaram o caminho livre para eles nadarem até Ceuta. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta na terça-feira, dia 18 de maio. Diz que vai mostrar a determinação do seu governo em restaurar a ordem na cidade e nas fronteiras o mais rápido possível. Garantiu que será devolvido imediatamente todo aquele que entrou irregularmente. Ainda disse que Marrocos é um país amigo da Espanha, mas para que continue assim, esta cooperação deve ser baseada sempre no respeito às fronteiras mútuas. A União Europeia expressou solidariedade com Madrid e afirmou que Rabat, capital de Marrocos, deve impedir a saída de migrantes do seu território. A Anistia Internacional condenou que os migrantes estejam sendo usados como peões nesse jogo político entre Madrid e Rabat. Nas redes sociais, circularam vídeos e imagens muito tristes que mostram o desespero dos refugiados em querer encontrar um lugar onde possam viver longe de crises. Somente depois do caos instaurado nas praias de Ceuta, as autoridades marroquinas fecharam as fronteiras e interromperam a saída de pessoas para o território espanhol.
Oi, oi! Quem fala é a Maria Clara. Então, a última notícia de hoje para alguns pode ser um pouco surpreendente. É comum que a gente saiba sobre a colonização europeia do continente africano, mas por países como a França, Portugal e a Inglaterra. Porém, vocês sabiam que a Alemanha também fez parte desse sistema de dominação? Não? Então não se preocupa, porque muita gente também não sabe. Isso se deve porque a nação alemã não comenta sobre o assunto, ou pelo menos não comentava. Entretanto, recentemente, o governo reconheceu o genocídio praticado contra as comunidades Herero e Nama, da atual Namíbia. O governo alemão ofereceu então cerca de 1,1 bilhões de euros ao país que eles consideravam oficialmente como uma região chamada de Sudoeste Africano Alemão. E essa proposta foi então recusada por grupos locais. Segundo o ministro alemão do exterior, Heiko Maas, o dinheiro seria para o país se reconstruir. Mas veio um tanto quanto tarde, né? Uns 117 anos mais tarde, para ser exata. Outra informação é de que o presidente Frank-Walter Steinmeier está planejando pedir desculpas pelos crimes cometidos no parlamento da Namíbia. Porém, a presença dele pode não ser bem-vinda pela população e por parlamentares de oposição. A razão principal é o fato da Alemanha ter renegado por muito tempo o passado de exploração e dor dos namibianos, enquanto eles sentem até hoje os impactos do regime colonial, seja na economia, na aquisição imprópria das terras ou na contribuição para o racismo estrutural. Existem casos extremos como o consumo do lixo hospitalar por crianças, que comeu placentas descartadas, enquanto cerca de 40% da terra própria para a agricultura no país pertence a 1% da população, a maioria descendentes de alemães que viveram ali por muito tempo. O genocídio dos povos Herero e Nama pelos alemães, de 1904 até 1905, é reconhecido como o primeiro genocídio do século XX, e mesmo assim, pouco falado. Os números do massacre variam entre 70 e 110 mil vítimas, e refletem até hoje na vida dos namibianos. Bom, gente, esse foi o quinto episódio do Visão de Mundo. Voltamos em 15 dias com mais notícias internacionais para vocês. Um abraço e até a próxima.
Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Fique em casa se puder. Rádio Quintal.